Batuques e Confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos. Hoje eu já estou recuperada para falar ao 135º episódio, né, Gabriela?
Pois é. Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós estamos mais um episódio. Ah, a tradição tipo, passou para mim, mas já voltou para ela, né, gente?
Faz parte, né, Gabi? Mas hoje, aqui nesse programa, continuando o nosso mês de aniversário, pós-aniversário, como vocês preferirem, a gente vai receber... Quem a gente vai receber, Gabriela? Dá uma dica aí. Sou sempre eu que fico dando os spoilers. Fala você.
A gente conheceu essa pessoa lá na Fliportello. Acho que isso já é uma dica, né, Nath?
Gente, foi uma pessoa que fez Gabi tocar. Vocês sabem que Gabi, né, sempre fala, né, o meu negócio é rodar, eu não quero saber de instrumento. Ela começou a pensar nessa possibilidade.
Exatamente. Eu vou dar mais uma dica, entendeu? Essa pessoa toca cuíca, entendeu? Foi cuíca que me despertou interesse, eu tô pensando nisso, sabe? Acho que tá bom, Nath. Senão a gente vai contar tudo logo antes de começar a entrevista.
Bom, gente, hoje a gente está recebendo a Alessandra Martins aqui no podcast, né? A Ale, que é ritmista de cuíca na Portela e no Salgueiro, professora de cuíca, integrante do Mulheres no Ritmo e do Bloco do Insano. Menina, como é que você dá conta de tanta coisa?
Gente, eu ia perguntar, eu faço isso tudo? Meu Deus, onde eu consigo tempo para isso tudo? Não, deve ter alguma coisa aí que não sou eu que faço, não é possível? Porque além desse pouquinho ainda, sou mãe, né, de gente, sou mãe de gato, trabalho, CLT. Gente, como pode? Não dou conta disso tudo, não.
Eu tô precisando dessa fórmula aí. Ale, para começar, a gente tem uma pergunta clichêzona aqui no podcast, mas a gente não consegue desapegar dela, assim, a gente é muito apegada a ela, muito amor, que é te perguntar como é que o carnaval entrou na tua vida.
Garota, a gente tem aí um século para conversar sobre isso? Vocês não vão acreditar, minha família não tem ninguém do samba, ninguém, ninguém. Mas, assim, o samba nasceu comigo. Então, eu sou de Volta Redonda, do interior do estado, e lá em Volta Redonda, que não tem, né, grande tradição do carnaval, eu já pulava a janela de madrugada para fugir para o ensaio do bloco. O nome do bloco era Pé Inchado. E aí vim para o Rio, me casei e tal. E o carnaval surgiu na minha vida de uma maneira salvadora, digamos assim, né? Então, eu estava vindo de uma decepção muito grande e eu estava muito, muito triste, achando que a vida tinha acabado. E alguém me convidou para ir ao Salgueiro. Cheguei no Salgueiro, me apaixonei pelas cores da escola, achei lindo e maravilhoso e fiquei de frente, olhando a Furiosa tocar de frente. E aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Então, comecei a ir direto pro Salgueiro, todo sábado eu ia. Primeiro eu desfilei como ala comercial, depois eu entrei para a ala da comunidade. E até que um dia eu ouvi as Clementianas tocando. As Clementianas eram um projeto que tinha na São Clemente de, tipo, 100 mulheres tocando a gogô. E as Clementianas se apresentaram no Salgueiro. E eu achei aquilo muito incrível, muito lindo. E então eu resolvi procurar uma escolinha para aprender a tocar gogô. E eu entrei na época, tô falando para vocês que é outra vida, né? No Tamborim Sensação, que era do mestre Ricardinho, que foi da Tuiuti. Então o mestre Ricardinho formou muitos e muitos ritmistas pelo Rio de Janeiro afora. E lá, né, no Tamborim Sensação, eu me apaixonei de vez. Comecei a tocar gogô, toquei a gogô por 8 anos. E um dia, lá na São Clemente, vendo a Van Van tocar cuíca, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero tocar cuíca, isso é muito lindo. E foi assim que o carnaval entrou pra minha vida.
Não, e essa coisa do carnaval entrar depois de uma decepção, né? Eu acho que sim, principalmente das mulheres que passam por aqui, pelo menos umas 50%, pra gente botar meio a meio, mas eu acho que é Mas o carnaval entra por uma decepção. Eu confesso que na minha não entrou por uma decepção, mas ele foi muito importante depois de uma decepção. Me fez até sair do Rio para ir para BH, porque eu não queria desapegar do meu carnaval.
Que legal, tá vendo? Mas é assim, então, eu falo muito hoje, então, quando eu vejo chegando gente nova, né, na oficina, alguma coisa assim, eu me interesso muito pela história, porque a gente vê que, apesar do carnaval ser só alegria, né, tanta alegria, nem sempre é no amor que a gente chega no carnaval, né? Às vezes a gente chega buscando tampar um buraquinho que outra parte da nossa vida abriu ali, e o carnaval vem e preenche isso tudo com muito amor.
Ele salva a gente.
Salva. Ele literalmente me salvou, tá?
E ele, assim, foi esse tour inteiro na bateria, ainda tem uma vontadezinha de experimentar outra coisa? O pouquinho que sobrou?
Você não sabe, depois do Agogô, eu ainda passei pelo Chocalho. Eu toquei Chocalho 3 anos na Tuiuti. E só depois do Chocalho, e aí começaram a falar comigo assim, os cuiqueiros, né? Os professores. Você tem que decidir o que você quer da sua vida, minha filha. A bateria é uma só, não dá para você tocar gogô, para você tocar Chocalho, para você tocar cuíca, você tem que decidir. E aí, assim, eu vou te dizer, eu tinha muito medo, assim, de não conseguir tocar cuíca, de não saber tocar cuíca, e aí ficar fora do carnaval. Né? Porque com a Gogô eu já sabia que eu estava há 8 anos. Com o Chocalho eu fiquei 3 anos, e ali era Chocalho e a Gogô ao mesmo tempo. E eu tinha medo de não conseguir isso com a cuíca. Olha que coisa.
Mas eu acho que a cuíca tem uma coisa que ela assusta também, né? A gente conheceu ali lá na Portela dando uma oficina de cuíca e eu cheguei ali, assim, eu ensaio, tô com a caixa, eu vou na oficina da vila, mas eu sou muito ruim, assim, a minha coordenação motora, eles estão fazendo milagre lá me fazer tirar um som, pelo menos. Mas a cuíca, pra mim, era um negócio, eu falo, gente, impossível tocar cuíca, mas vamos, vambora. E quando eu peguei, eu falei, negocinho aqui é legal.
Viu? Eu lembro que na primeira vez que você pegou, você já conseguiu tirar o agudo. Que eu vou te dizer, eu levei 3 semanas para conseguir tirar o agudo.
Não, eu fiz a Gabi gravar todos os vídeos, agora eu mostro para todo mundo. Tá vendo, gente?
E você sabe que o pessoal do Salgueiro curtiu, né? Você tocando a cuíca, né?
Foi, a gente vai muito aqui no bar dos meninos, né, do Guilherme e do Gustavo. E aí quando a Gabi me filmou, né, com a cuíca da Furiosa, eu falei: "Gabi, manda pro Guilherme, Gabi, manda pro Guilherme, ele tem que ver isso."
Ele curtiu, ficou todo bobo. E depois eu falei com ele, falei, mestre, viu que cuíca linda? Aí ele, menina, já conhecia aquela cuíca de algum lugar.
Ah, que legal. Não, até a Gabi dizer que nunca ia tocar nenhum instrumento, que o negócio dela era rodar, que ela é baiana, tá querendo fazer oficina de cuíca.
Vem, vem.
Não, pode deixar, pode deixar. É que eu tive uns contratempos, assim, mas eu fiquei muito interessada mesmo, assim, lá da. E eu acho que foi isso, né? A gente viu a programação, aí tinha a oficina de cuíca, aí ficou mais duas meio desconfiadas. Ah, a gente vai na oficina de cuíca?
Eu
Vamos
vou falar de
mesmo?
alguém que não queria, não. Eu fiquei enchendo o saco. Falei, ah, amiga, você vai falar depois. É a mesa seguinte, não custa nada, gente. Porque eu sou aquela musicista, percussionista frustrada. Então, qualquer chance que eu tenho, eu falo, um dia vai dar certo.
Claro que vai, não desiste não, porque claro que vai. Os instrumentos ele acaba escolhendo a gente. Às vezes você passa, tá aí tentando a caixa, você tá falando, não tem muita coordenação motora e tal. De repente é a cuíca que tá aí esperando o seu coraçãozinho.
Tá me chamando.
Tá te chamando.
Mas falar em coração, olha, quando você lá optou pela cuíca, o coração com os outros instrumentos, como é que ficou assim?
Olha, vou te falar, foi muito difícil para mim largar o agogô. Muito difícil, muito. Porque foi o primeiro, foi o que me deu a oportunidade de estar nas baterias. E foram muitos anos, né? 8 anos tocando agogô. Foi assim, eu costumo dizer que eu namorei, um longo namoro com a agogô. Eu paquerei o chocalho e eu me casei com a cuíca. Então, às vezes, assim, dói um pouquinho, eu vejo meu agogô, eu falo, ai, eu quero. Mas eu falo, cara, eu não posso, eu preciso me dedicar a uma coisa só, que eu já faço tantas coisas na vida, instrumento, eu preciso me dedicar para um só.
Eu acho que a bateria. O carnaval, a gente sabe que ainda é muito assim, favorável ao homem do que a gente, né? Tanto na rua quanto nas escolas de samba. Mas eu acho que a bateria de escola de samba, a gente. Muita gente, quando pensa, já vai direto ao ritmista, né? Já associa um ritmista
Exatamente.
homem. E na Portela, você foi a primeira ritmista feminina depois de 30 anos, né? A Portela foi o primeiro lugar que uma mulher tocou, levou 30 anos sem ter uma mulher depois. Como é que foi isso?
Como é que pode, né? Como é que pode? Então, assim, eu acho que também tudo tem seu tempo, é uma questão de amadurecimento, né? Uma questão de um caminho mesmo a ser percorrido. Então, assim, a Portela abre tantas portas para tantas coisas, para as crianças. Você vê que tem tanta criança na Tabajara, eu acho isso tão lindo. E a Portela abre tantas portas. E acho que foi uma questão de amadurecimento mesmo, até chegar o momento de ter uma mulher na cuíca da Portela. E eu fiquei muito, muito feliz por ter sido eu.
Não, você tá na cuíca da Portela, da Furiosa, já chegou chegando, né?
É, vou te falar, assim, não posso reclamar, não. Eu sou muito feliz nas minhas duas escolas, muito feliz mesmo. Salgueira é minha escola de coração, como eu falei para vocês, foi a escola que me salvou de uma grande tristeza, mas a Portela me conquista todos os dias.
Olha, eu sou Vila, sou nascida e criada aqui, não tinha jeito, né? Mas até semana passada a gente estava conversando isso com o Jader e com a Bia do podcast Nossa Escola. Que a quadra da Portela tem um negócio que a gente não sabe explicar, que quando ela chega, ela é acolhedora, assim, né? Parece que você tá no quintal de casa.
Sim, é uma energia. A primeira vez que eu toquei lá, que eu já tinha tentado tocar gogô lá e não rolou. Mas assim, eu fui só nos ensaios, né? Eu nunca tinha ido num samba da Portela. Então, a primeira vez que eu toquei realmente na Tabajara, num samba da Portela, gente, é uma energia que passa pelo corpo inteiro. É uma coisa surreal, assim, parece que os 100 anos de história estão ali com a gente naquele momento. Então, é realmente surreal, é maravilhoso. É uma energia que eu só sinto no Salgueiro, porque é minha do coração. Mas gosto de outras escolas, já toquei na Tuiuti, já toquei na São Clemente, enfim. Mas a energia que percorre o meu corpo quando eu estou na Portela só acontece quando eu estou no Salgueiro.
Não, e cuíca já é uma coisa disputada, né? Os cuiqueiros já são de cuiqueiros já são disputados pelo instrumento, né? Porque a gente vê, outro dia eu estava até lendo uma matéria sobre isso, como é o instrumento que um dos que menos renova.
É verdade. Primeiro, assim, que não eram. Agora não, graças a Deus a coisa está bem melhor. Mas, assim, vou contar para vocês. O cuíqueiro, ele tinha um negocinho, assim, de que meio que tocar cuíca era um segredo. Você não podia passar para todo mundo. Você não podia ensinar todo mundo a tocar cuíca. Então, já era meio que um segredinho ali, né? Uma caixinha mágica. E aí, realmente, era um instrumento mesmo mais voltado para os homens, né? Eles imaginavam que tinha que ter mais força para ter a pegada. E uma outra coisa que a gente está tentando aí remediar é que não é um instrumento barato. Então, não é um instrumento que as escolas tenham. Você chega lá, tem caixa à vontade para você tocar, tem marcação, tem outros instrumentos. Agora, a cuíca, a escola não tem. A Salgueiro, por exemplo, todos os chocalhos que tocam no Salgueiro são do Salgueiro. O ritmista que toca chocalho lá, ele não precisa levar o seu chocalho. E não tem nenhuma escola que tenha isso com cuíca. E a cuíca não é um instrumento barato, né? O corpo dela já não é um instrumento muito barato. E a gente ainda tem o custo com a encora, que se arrebentar uma encora também não é muito fácil, não é um negócio muito barato. Então, juntando essa que era uma caixinha de segredos, com não ser um instrumento de fácil acesso, dificultava um pouquinho. Mas isso está mudando, os cuiqueiros todos se ajudam, agora todo mundo faz encora, um ajuda o outro, e não tem uma cuíca ali, a gente, ó, peraí que a gente arruma aqui, e arruma uma emprestada, e tem um cuiqueiro que comprou uma melhor, ele troca, ele vende a velhinha mais barato. Então, assim, está sendo realmente desmistificado esse naipe de cuíca, e a gente está vendo aí uma grande revolução, uma grande abertura. Você vê que na oficina da Portela hoje, o Luiz tem lá 15 alunos, 15 alunos, 15 novas pessoas querendo aprender. Lá no Insana eu estou com 8, 9 alunos também. E por aí afora, tem muita escola por aí, né? Então você vê que, graças a Deus, essa história está mudando, sim. A cuíca está sendo desmistificada e está se tornando uma coisa mais popular, né? Daqui a pouco a gente vai estar igual tamborim, vai, todo lugar vai ter uma cuíca.
E tem um negócio que eu escutei uma vez, se eu não me engano, foi da Manu da Cuíca, quando ela passou por aqui, é que não existe cuíqueiro triste, né? Que o cuíqueiro, ele tá sempre feliz, tá sempre rindo. Você não vê, você vê o cara, sei lá, do surdo, bolado, tocando surdo, e a cuíca, você tá sempre feliz, rindo.
Mas vou falar para vocês, é uma coisa também, assim, é muita alegria. Esse negócio de falarem que a cuíca chora, para a gente, ela gargalha, sabe? Então, a gente gosta muito, é muito bom. Mas tem, tá? Uns cuiqueiros ainda que tocam com a carinha fechada, aí a gente vai lá, sorria, você é um cuiqueiro!
Não, eu fiquei encantada aquele dia com tudo que existe por dentro da cuíca, literalmente. Que eu achei o máximo vocês terem desmontado a cuíca para mostrar, né? Achei muito legal aquilo. Gente, é muita coisa.
É muito legal.
É uma engenhoca toda, assim. É fascinante.
Ela é linda, a cuíca é linda.
Não, e Ale, você, né? Além de estar ali na bateria, você também participa do Mulheres do Ritmo, que é muito isso que a gente estava falando, né? Das mulheres na bateria, da gente falar da gente, que eu acho que é muito importante, assim. A gente brinca aqui que aqui a gente tem a cota masculina, não é a cota feminina. Que a gente tem que falar da gente. Se a gente não falar da gente, quem vai falar?
Exatamente, exatamente. O Mulheres no Ritmo é um coletivo, muito mais do que um coletivo, é um projeto, e ele foi sonhado e idealizado e está sendo concretizado pela Carol. A Carol é de São Paulo, mas ela está morando aqui no Rio. É uma ritmista apaixonada, hoje ela toca marcação na Mangueira. E, cara, eu falo para ela, quando ela sonhou com Mulheres no Ritmo, ela realmente teve alguma inspiração divina, porque realmente a gente precisava muito disso. A gente precisava de um lugar de fala, um lugar de encontro, e onde uma desse força para a outra. Porque tem essa história, essa mística também, né, de que mulher não é amiga, de que mulher não se ajuda, de que mulher quer sempre ser a melhor. E a Carol, com esse projeto, ela mostrou que isso é uma falácia, porque nós nos ajudamos sim, a gente se ama, a gente se compreende, uma puxando a outra e homenageando a outra e querendo incentivar. Esse projeto é riquíssimo e ele veio para engrandecer e fortalecer demais a mulher nas escolas de samba. É muito lindo.
Eu tive no Guardiões da Favela, né? Fui cobrido pelo Batuques, né? E aí eu tava lá, né? Aí eu conheço a Carol Tavares, né? Que ela é
Sim.
baiana comigo, toca tamborim, tudo. Ela foi muitos anos baiana comigo na Usina Tijuca. A gente era a última fila das baianas, né?
Que
E
legal.
aí a gente viu o carro agora atrás, era aquele desespero, enfim, né? Aquelas coisas, né? Só que a gente gosta muito de carnaval, porque é perrengue atrás de perrengue.
É muito bem.
E aí, nesse dia, ela também estava lá com o pessoal cobrindo, né, no Mulheres do Ritmo, né? E eu acho muito interessante mesmo isso, né? Justamente assim. E eu acho, eu assim, estava fazendo a cobertura, mas assim, eu estava olhando, né? E as mulheres, assim, super felizes, assim, poxa, aquele momento de eu brilhar, faz a pose, dá um jeitinho. Aí tinha uma hora que o palco não dava para subir. Ai, peraí, deixa eu vir pro cantinho. Aí, pô, as ritmistas iam lá, davam um jeitinho para ter o um melhor registro delas fazendo a função delas, né? Então, foi muito legal, assim, ver, né? Eu já conhecia, mas, assim, eu vi em ação nesse momento, né? Então, foi muito. Eu vejo a felicidade das pessoas podendo ser reconhecidas, né?
É lindo demais. E vou falar para vocês, é um trabalho 100% voluntário, tá? A gente não ganha nada. O que a gente ganha é isso que você está falando. É o sorriso das meninas, é a alegria delas ao ver que a gente está ali registrando o momento, que a gente está registrando a conquista delas. Isso não tem preço. Mas, assim, é um trabalho 100% voluntário. Então, realmente, a Carol idealizou uma coisa que eu estou te falando. Veio dos deuses. E ela encontra muita gente disposta a ajudar, disposta a abraçar. É muito trabalho, gente. Vocês não têm noção, é muito trabalho. No carnaval, a gente só conseguiu duas credenciais, né, para o especial. Então, a gente só tinha duas meninas para cobrir os dias e todas as escolas, imagina. Então, assim, tem todo um trabalho por trás de edição, para poder colocar uma coisa bonita nos sites, para as meninas gostarem, ficarem felizes. Então, é muito amor e muito suor.
E vocês ainda têm que dividir como que todo mundo desfila também, né?
Todas nós desfilamos. Assim, no especial, por exemplo, como a gente só tinha duas credenciais, a Carol Santos trabalhou um dia e a Tavares filmou, desfilou, e no outro dia elas inverteram. Então, para você ter uma ideia, assim, uma pessoa só, basicamente, para cobrir toda a noite, para registrar todas as meninas, e elas tentam, sim, com maior amor, fazer isso, não deixar passar ninguém. E aí, assim, no segundo dia, elas já não aguentavam mais, né? Aí a gente brinca que elas falam: gente, tem alguma menina aí que eu ainda não registrei? Levanta a mão! Porque, assim, é muito trabalho e realmente foi muito cansativo. E a gente está batalhando aí para a gente ver se para o ano que vem a gente consegue receber um pouquinho mais de credencial. Quatro seria o ideal. Estamos na batalha aí, estamos indo para ver se vai dar certo.
E por falar em perrengue, a gente que gosta de carnaval, a gente não consegue ver um perrengue que a gente tem que passar, assim, é mais forte que a gente. Mas tu ainda tem o perrengue da rua, do carnaval de rua também, que é mais perrengue. Como é que você se divide entre tanto perrengue? Não vou nem perguntar, então, no desfile, entre tanto perrengue.
Ah, amiga, eu vou te falar, é muito perrengue. E aí, assim, carnaval de rua, o bloco, a Insana, é um bloco incrível, é maravilhoso, é formado por pessoas incríveis. Mas ele desfila, amiga, 10 horas da manhã, na segunda-feira de carnaval. Então eu tô vindo virada do domingo, que certamente eu desfilei, estive na Sapucaí a noite inteira, e eu tenho que estar linda e disposta e com a minha cabeça funcionando às 9 da manhã para estar lá no bloco, porque de noite ainda tem desfile de novo na Sapucaí. Cara, mas é tão gratificante, é tão lindo. Esse ano a gente levou, não sei, acho que tinha 12 cuicas no bloco. E é muito gratificante você ver aquela alegria e a energia que a rua te dá, a energia que vem da rua para você, é maravilhosa. Então, assim, eu falei, eu não vou dar conta, pensando, né? Eu falei, eu vou, né? Tomo energético e vai, fui. Mas chegou lá, eu esqueci que eu estava cansada, eu esqueci que eu tinha virado a noite, eu esqueci que daqui a pouco eu ia ter que tocar de novo. E a acolhida, a gente toca na Lapa, o Insana desfila na Lapa. Então, assim, a acolhida que a Lapa dá para os blocos é surreal. Então, tem sim, cheguei correndo, achando que eu não ia dar conta. Chegou lá, meus cuiqueiros já estavam todos lá, graças a Deus. Vamos, Lê, vamos, vamos, vamos. E aí toma uma cervejinha aqui, ri com outro ali, enfim. Na verdade, depois eu não queria vir embora, eu queria continuar na Lapa.
Aquele calorzinho gostoso, né, do carnaval.
Calorzinho gostoso, tá fresquinho, é maravilha.
Mas ali você tá falando aí, eu tô achando que o segredo para a gente virar, emendar o desfile, o carnaval de rua, é tocar cueca, entendeu? Porque aqui no podcast tem um problema sério, porque eu sou dessa escola de samba e a Nath é do carnaval de rua, e a gente fica assim. Não, mas você tem que ir no meu, tem que ir. Eu acho que a grande solução é tocar a cueca, porque eu senti que a cueca que resolveu o seu problema, que você conseguiu aguentar essa maratona, né? Porque emendar uma coisa na outra, né?
Gente, eu tenho certeza que vocês precisam as duas virem para Cuica. Certeza absoluta. Vai dar certo, vai dar match.
Não, a única hora que a gente coexiste no carnaval é de manhã, eu e Gabi, porque eu tô indo, tô saindo e ela tá chegando em casa, é a hora que a gente coexiste.
Nisso aí eu ainda tenho uma vantagem, né? Porque eu não sou boba, arrumei um também que toca comigo, e aí eu pego ele no braço e falo, vamos tocar junto. Aí a gente passa perrengue na avenida e descansa um pouquinho agora, dá o braço de novo, vamos junto pra rua.
Não, isso quando eu conheço alguém, a minha primeira quesito assim é: você gosta de carnaval? Se não
É
gostou de
isso.
carnaval, nem vem, gente.
Não. Se não gostar de carnaval, a gente dá um beijinho só e tchau, vai embora. Porque não dá, não dá, não dá. Assim, eu sei que tem gente que vai falar para mim que existem casais assim, existem. Eu não consigo imaginar, gente, sério, não consigo. Assim, eu sei que tem gente que viaja, né, no carnaval, vai pra praia, vai pra cachoeira. Olha que lindo, gente. Consigo, não consigo imaginar isso.
Ai, não, gente, se for pra ser alguém que não gosta de carnaval, eu prefiro continuar solteiro como eu tô, que tá ótimo.
Não, realmente, não dá não, assim, a primeira pergunta é, então, qual é a sua relação com o carnaval? É quase um questionário, qual é a sua relação com o carnaval? Não gosto. É aquele meme, né, tem um meme, né, que a pessoa tá conversando um com o outro no telefone, aí, você gosta de carnaval? Não, aí a pessoa tá indo, pega o carrinho e tá indo embora, é basicamente isso.
É isso, gente. É isso, tem que ser. Porque, gente, imagina, eu desfilo no acesso, então eu desfilo na sexta, no sábado, desfilo no especial, no domingo, na segunda, tem os blocos. Cara, se a pessoa não gostar de carnaval, não vai, porque ou vai querer me matar, ou eu vou querer arrastar a pessoa pelos cabelos, então não dá.
E a Lê, agora, gente, é tanta coisa que essa mulher faz que tenho que me organizar aqui, fazer uma planilha para seguir. E tua fase, professor, você imaginava algum dia quando você chegou lá no Salgueiro que você um dia virar professora de percussão?
Garota, eu vou te falar, até hoje eu não imagino isso. Eu não sei. O Marquinho, que é o dono do Insana, é um dos diretores do Insana. O Marquinho, ele vê sempre em mim algo que só ele enxerga. Eu tava lá tocando no TS há alguns anos, e aí o Marquinho virou para mim e falou assim: por que que você não faz um samba pro TS, que é tinha o bloco? Eu falei: como assim fazer um samba? Tá maluco? Ele falou: eu acho que você leva jeito. Resumindo a história, gente, fiz o samba pro Insana, fiquei em terceiro lugar, depois me meti em ser compositora, aí fui compositora no Salgueiro durante 3 anos seguidos. E aí agora me vem Marquinho com essa história. Ale, pô, você levou uma galera lá pro Insana, pô, vem dar aula. Eu falei: dá aula, garoto, não sei nem pra mim. Aí ele: para, você é muito modesta, vem que vai dar match. Eu falei: não vai, cara, tá maluco. Ele falou: confia em mim, rapaz, vem. Eu fui. Ele vê coisas em mim que só ele vê, gente.
Tá gostando.
Estou encantada, estou apaixonada. Assim, eu já assimilei na minha vida que tudo que a gente fizer, qualquer coisa que a gente fizer, a gente não vai conseguir 100% de aprovação, óbvio, né? Nem Jesus Cristo conseguiu isso, então não serei eu que vou querer esse prodígio. Então é lógico que tem muita gente que, como eu falei para o Marquinho, né? Eu não sei nem para mim, tem muita gente que fala: cara, ela começou a tocar ontem, né? Não está pronta ainda. Mas, em compensação, tem outras tantas pessoas que me abraçam e que me chamam e que falam: vamos que eu vou com você, vamos que você é capaz, vamos que você precisar, eu vou te dar a mão, e me dá o caminho das pedras, e conversa, e me liga, e pergunta como é que foi ontem. Então, assim, tem muita coisa que, assim, a gente tem que abstrair, porque se a gente for ficar pensando: ah, eu vou fazer para agradar todo mundo, eu vou fazer porque eu estou pronta. Cara, a gente não faz nada. Eu, quando casei com o pai dos meus filhos, a gente resolveu que a gente ia ter dois filhos, um natural e um adotivo. E aí, os amigos, as pessoas à nossa volta falavam: ah, mas a adoção é muito difícil, você tem que estar muito preparada, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muito tudo. Então, tudo tinha que ter muito tudo. E eu fui percebendo que na vida muita coisa é assim. Então, você esperam você estar pronta para comprar um carro, você espera para estar pronta para comprar uma casa, você espera para estar pronta para fazer uma viagem. E muitas vezes a gente não consegue comprar o carro, comprar a casa ou fazer a viagem porque a gente fica esperando estar pronto. Então, como o Marquinho sempre viu em mim alguma coisa que só ele vê com aquela visão de raio-x, eu falei, vou. Não vou esperar estar pronta. Eu vou ficando pronta no caminho. Eu vou ficando pronta junto com a minha turminha, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que ensinar. E a gente está com pouco tempo lá na oficina e isso para mim já virou verdade. Eles me ensinam todos os dias e todos os dias eu quero ser melhor para não decepcioná-los. Então, é muito gratificante e eu tô felizona, porque eu não esperei estar pronta. Eu fui.
Acho que enquanto professor, assim, professora, né? Eu sou professora mais de matemática, né? Enfim. Então, eu acho que é isso, assim, cada dia eu aprendo com os meus alunos, sabe? É óbvio que ensino tudo, mas é sempre assim, cara, você tem uma sugestão? Você tem um jeito diferente de fazer isso? Vamos conversar. Será que isso que você está me explicando, tá tendo essa ideia, não dá para aproveitar? Às vezes, assim, a ideia que a pessoa tem não tem um fundamento matemático total, mas tem alguma coisa que a gente, no meio do caminho, vai ajeitando, né? E eu acho que é importante isso. A gente ser professor, a gente é muito. É uma frase meio batida para quem é professor, mas é a grande verdade. A gente, enquanto professor, a gente aprende muito mais do que os alunos, assim, eles não têm noção, a gente aprende muito junto.
É isso. Às vezes eles me fazem umas perguntas que eu não sei responder. E aí eu não minto, eu falo, ó, não sei não, mas eu vou aprender, eu vou descobrir. E na semana seguinte eu levo a resposta. Ai, como é que faz? Sei lá. É o toque da Grande Rio. Aí eu falo, gente, eu nunca parei para ver como é que é o toque da Grande Rio, mas eu vou olhar e vou falar com vocês. Então, assim, é muito enriquecedor, muito. Eu estou muito feliz e espero não estar decepcionando o Marquinhos.
E ainda tem isso, né? A gente que é aluno surge com umas perguntas assim que a gente tira sei lá de onde.
Mas é muito bom, porque aí nos força a ir buscar as respostas, é ótimo.
Não, e é isso mesmo, assim, eu acho que o negócio é você ser sincera mesmo, assim, eu também sou, assim, é quando vê uma coisa assim, eu falo, gente, a gente é professor, mas a gente não sabe tudo, entendeu?
É
Você tem que
isso.
desmistificar isso que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo, a gente está aqui para aprender também, né? É um assunto que nos interessa muito, mas a gente vai no caminho aprendendo outras coisas, né? E eu imagino que sim. Não, assim, eu vou ser sincera, é porque eu tive alguns problemas e eu não consegui, mas eu, tipo, tô bem interessada com a cuica. Eu já falei algumas vezes com a Nath, eu falei assim, ai, Nath, eu acho que eu vou ter que me dividir entre ser baiana e ser ritmista.
Amiga,
Fala
vai,
disso.
eu já te falei que você precisa. Não desapegar das baianas, mas achar uma luz na percussão também.
Faz isso que você vai ver, que você vai conseguir tempinho para tudo. Garota, eu era comunidade no Salgueiro, eu era mariposa, tinha que ensaiar toda quinta-feira, não podia faltar. Olha isso. Então, e eu conseguia tocar. Assim, lógico que eu tive muita ajuda. No começo, tinha um diretor de harmonia no Salgueiro, que eu amo de paixão, o Ciro. E ele me ajudava muito, porque às vezes eu falava para ele assim, Ciro, como é que eu faço? Tem ensaio na Conde de Bonfim, do Salgueiro, mas tem ensaio no setor 11 do Império da Tijuca, onde eu tocava, estava aprendendo a tocar gogô, estava começando. Aí ele falava assim, vai lá, a hora que terminar lá, você volta, vem correndo para cá. Então, assim, a gente tem muita ajuda e a gente acaba que dá certo. Vai por mim que dá certo. Vai ser baiana, mas vem ser cuiqueira também.
A minha única preocupação é como é que eu vou me dividir, né? Porque basicamente, assim, baiana, ritmista e passista, a gente quer desfilar em 250 escolas. A gente, qualquer convite, aí, não, tô aceitando. E aí começa essa coisa, bater um horário de um ensaio com o outro. Você tem que estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu ainda não consegui descobrir como é que faz, mas a gente faz isso. Vai um pouquinho, não, 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 tô indo. Fiz só uma presença VIP aqui, tô indo para lá, mas eu tô um pouquinho em cada lugar, né?
Mas faz
Toca
isso,
tudo
cola na
bom,
Tavares.
amigo. Não, ela fica falando toda vez que a gente chama ela para ir para bloco. Assim, nós temos um grupo de três amigas, duas, sou eu e mais uma de carnaval de rua e a Gabi de escola de samba, né? Aí toda vez que a gente chama ela para ir para rua, ela tem uma desculpa. Talvez a cuíca seja para puxar ela para uma bateria de rua.
É isso. E vou te falar, tocar cuíca em bateria de rua é algo sublime. Porque quando você realmente brinca, porque a escola, não estou dizendo que na escola a gente não se divirta, tá, gente? Mas a escola tem ali uma regra que você tem que seguir, você tem um toque certo que você tem que fazer na hora certa. Cara, na rua, o que a gente se diverte, porque é ali que você coloca para fora toda a sua criatividade na cuíca, ali é que você descobre tudo que a cuíca é capaz. Então, eu acho que a cuíca está te chamando para a rua.
Vou ver, tô escutando esse chamado também. Vou resolver essa situação.
Vem, vem.
Ali, olha só. Então, eu falei para você que a nossa pauta era super aberta, né? E foi tipo tranquilo, tá tranquilo conversar com a gente, não tá? Nada combinado.
Tá maravilhoso.
Só que tem um momento que é surpresa, que eu não contei, mas de propósito.
Ai,
Mas
meu Deus.
fica tranquila que não é nada complicado, relaxa.
Tá
É o
bom.
nosso momento terapia de carnaval.
Oh,
Você vai
delícia.
ter que, vai isso. Você vai ter que fingir que está no divã virtual, respirar fundo. Escutaram, né, gente? Ela respirou fundo aqui agora. E vai dizer para a gente o que que o carnaval representa na tua vida.
Olha, hoje o carnaval representa mais da metade da minha vida. É, meu trabalho é importante, óbvio. É, meus filhos têm um lugar, né, de destaque primordial. Mas o carnaval hoje representa alegria, representa, a válvula de escape, representa, as conquistas, as emoções, os amigos, meu. A grande maioria dos meus amigos, não preciso nem dizer para vocês, já que eu vivo no carnaval, é do carnaval. Então, hoje o carnaval representa para mim, vou ser bem sincera, muita, muita. Tem um percentual bem grande de importância na minha vida, porque realmente hoje, se me tiram o carnaval, eu fico incompleta. Então, o carnaval representa toda a minha alegria, é onde eu posso ser eu. Onde eu posso sorrir, posso abraçar, posso cantar, posso dançar. Carnaval eu posso tudo. Então, realmente é a minha válvula de escape, é a minha pílula de alegria diária.
Gostei, gostei. Então, acho que mais pessoas deviam experimentar essa pílula, você não acha? Tem a galera que não gosta de carnaval, eu acho assim, gente, só aquela pílulazinha, experimenta um pouquinho, eu acho que vai gostar.
Sempre quando falam comigo, eu não gosto, eu falo, você nunca foi, é diferente.
É basicamente isso.
Ah, não, eu fui uma vez, aí eu vi e falo, não, vai de novo,
Você não
tenta de
gosta
novo
do
para
seu
você
lugar.
ver.
Tem gente que me fala assim, ah, eu não gosto de Sapucaí, não gosto de bloco, porque eu gosto de rock. Eu falo, então vamos ali dar mal, vamos ali no Sargento Pimenta, que você vai se encontrar. Vamos ali, não sei aonde.
E chega lá, fica louco. Eu falo, não tem como não gostar, não tem. Só não gosta quem não conhece, ok? Como você disse, não foi no lugar certo.
Ali, olha, papo tá bom, conversa tá boa, entendeu? Mas estamos chegando no final do nosso bate-papo. Mas esse é só o primeiro bate-papo, entendeu? Porque eu vou aparecer na oficina, a gente vai bater papo, entendeu? Se você aparecer por lá, a gente conversa, entendeu? Daqui a pouco vai ter os convidas da vida, a gente com certeza vai se esbarrar, porque esse ano a gente desfilou em algumas escolas. Você não desfilou na Vigário?
Desfilei.
Chile, tava lá de baiano. Só que em setores diferentes, mas a gente tava lá no meio da mesma
Estávamos lá.
escola. Entendeu? Então, a gente vai começar a se esbarrar mais por aí, né?
Que
Então,
bom, que bom.
é isso. É só o bate-papo aqui, é só o começo, assim, que a gente vai se esbarrando aí pelas quadras, pelas ruas por aí. Queria, primeiro, assim, deixar esse espaço para você, que tem um momento da nossa entrevista, que é o momento beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser. Porque tem uma pessoa que faz podcast comigo que adora Sandy Júnior, mas eu não vou dizer quem é, entendeu? Você consegue adivinhar.
Não sei, não sei. Deixa eu ver. Peraí. É,
Mas
gente,
aí diga, manda beijo, é momento de mandar beijo agora.
Gente, é muita gente para mandar beijo, é muita gente para agradecer, é muita gente para contar de novo como eles são importantes na minha vida. Aí eu vou começar mandando beijo pro meu amor, Luiz Alves, que é diretor da Portela. E que é o amor da minha vida, é o meu companheiro de aventuras. E tem muita gente. Tem o meu diretor de cuíca do Salgueiro, Tuninho. Tem a Vanvan, que é minha parceirona, que me ajuda para tudo. Tem as outras mulheres na cuíca, tem a Maristane, tem tantas mulheres incríveis, tem a Érica, são duas Éricas. Agradecer demais, mandar um beijo imenso para minhas mulheres no ritmo, que eu amo de paixão e que eu sou fã incondicional do trabalho delas e sou muito feliz e agora estar dentro, estar realmente podendo ajudar, compartilhar lá das delícias e das tristezas também. Então é muita gente para mandar beijo, eu fico com medo de esquecer alguém. Mandar beijo para o Bial. Bial foi meu diretor lá no Salgueiro. E na verdade, assim, eu estava meio solta, perdida, largada aí na vida de cuíca, né? Que eu fazia aula com todo mundo e acabava que eu não aprendia nada. O Bial pegou na minha mão e falou: "Vem cá, minha filha, que você vai aprender agora. Senta aqui que tu vai aprender agora." E infelizmente hoje ele não tá mais lá no Salgueiro, né? Quem tá o Tuninho, mas assim, eu sou só gratidão pro Bial. Então, Bial, sei que você vai ver isso, te amo. É muita gente, eu tenho medo de esquecer alguém, ó. Sintam-se todos beijados.
É mais fácil assim. Manda um beijo geral, todo mundo assim, gente. Não é esquecimento, é porque o momento é surpresa mesmo, entendeu, gente? Também não avisa esse momento antes, então ela não conseguiu preparar a listinha completa, entendeu? Então a culpa
Ia ser um
caiu tudo em cima
pergaminho,
da
né,
gente.
gente? Ia ser um pergaminho, listinha.
Ah, mas é isso. Ale, então, olha só, pra gente encerrar, infelizmente, que todo carnaval tem seu fim, bate-papo aqui também tem o fim. Eu ia te pedir para você pedir pro pessoal seguir suas redes sociais, seus projetos, entendeu? Fica super à vontade. Se você quiser deixar um recado final, esse momento é seu, entendeu? Faz jabá também, pode fazer jabá, faz jabá da oficina que você tá dando. Enfim, o momento é seu.
Ótimo, muito obrigada. Então, eu já imaginando o jabá, já pensando nele. Olha, shoulder bag, mulheres no ritmo, tá linda, tá fazendo o maior sucesso. Se quiser, é só falar, chamar as meninas lá no Mulheres no Ritmo no direct. E a Carol vai cuidar com muito carinho de vocês. A gente tem camisa, a gente tem um monte de coisa legal, tem brinco. Olha, gente, elas são maravilhosas. Bom, tô dando aula lá no Insana, né? Tô com a minha turminha lá, trocando experiências com o pessoal no bloco Insana. Então, a gente tá no Instagram também, se vocês quiserem procurar, justamente, arroba bloco Insana. Nossos encontros são todo sábado à tarde, começa às 3 e vai até às 6, mas a minha aula especificamente, o meu encontro com a minha turminha é às 16 horas, mas o Insana tem vários outros instrumentos, então quer aprender alguma coisa, é só chegar, quer se aprimorar, é só chegar também. Tem a oficina do meu amor lá na Portela, que é segunda-feira, também ele está com dois horários, de 19 às 20 e de 20 a 21, né, que ele precisou separar a turma em iniciantes e avançados. A turma tá linda também, eles já estão tocando junto, né, na bateria, tá muito bonito. Segue Mulheres na Cuíca, que é o Instagram que a gente toma conta, que ele é só para mulherada na cuíca, ele é todo dedicado para a mulherada da cuíca. Ele foi idealizado lá em Salvador, lá em Fortaleza, pela Ju, a Juliana que fez, e ela levou ele durante um bom tempo, mas ela teve outros projetos e precisou de alguém que ajudasse. Faço nada da vida, né, gente? Não tem compromisso nenhum. Falei, vou ajudar. Então, estou com Mulheres na Cuíca. E tenho a minha rede social particular, que é Alepe Martins. Então, pode procurar também por aí a hora que vocês quiserem. A gente troca bastante experiência, coloco um pouquinho das minhas loucuras lá, dos meus corres. Dá para ver que o dia é bem tranquilo. É isso, gente. Muito obrigada, tá, meninas?
A gente que agradece ali, adoramos, entendeu? E pode deixar. Já estava até entrando aqui no Instagram para seguir o Mulheres da Cuíca. Já estou aqui, já.
Legal, tá vendo? Eu acho. Segue, vê logo o que a mulherada tá fazendo e vem fazer também.
Pode deixar. Então a gente se esbarra por aí, Ale. Então, obrigada pelo
Com
papo,
certeza.
adoramos. E a gente vai se esbarrar, vou levar a Nath também, né? Nath que gosta da cuica, eu acho que ela já tem que começar, entendeu? Pra... Já tá seguindo, Nath, o Instagram do cuica,
Lógico.
Mulheres da Cuica?
Ah,
Aqui,
sim.
que preferia.
Ah, então tá bom.
É, não abandona a caixa, tá? Não abandone a caixa, porque a caixa é muito bacana também. O pessoal da vila é show de bola. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Mas experimenta mais a cuica, você vai ver que vai valer super a pena.
Vou sim.
Obrigada,
Valeu,
tá, gente?
obrigada. A gente amou o papo.
Obrigada, meus amores. Foi excelente. Amei estar aqui com vocês esse tempinho também, tá bom?
Ale, então olha só, eu tô de testemunha. Pode cobrar a dona Gabriela de aparecer lá, hein?
Tá vendo, né, gente? Tá vendo do que eu fui me meter, né, gente? Eu quero ver se eu começar a tocar, vai começar a surgir um monte de convite. Quero ver como é que eu vou me dividir entre baiana e ritmista, porque tanto um quanto o outro é bem fominha para desfilar.
Eu acho que você vai ficar maravilhosa com aquela saia, uma cuíca na mão. Vai dar gás, hein?
Vou lançar uma nova categoria de ritmista, né? A baiana ritmista. É, Nath, acho que é isso. Acho que a gente... Vou lançar essa tendência, entendeu? Prepare esse próximo carnaval.
E, gente, por falar em lançar tendência, lançar moda, isso tem tudo a ver com o nosso próximo episódio, né, Gabriela?
Pois é, Nath, no nosso próximo episódio, olha só, a gente tem tempo que a gente não diz quem é nosso próximo convidado. Não sei se estão ligados, né? Mas hoje a gente está por boazinha, então vamos dizer. Na semana que vem, a gente vai receber a Ana Soares, que é a pessoa responsável pelo perfil Moda Pé no Chão, para falar sobre essa relação de moda, carnaval, altas reflexões desse episódio, né, não, Nath?
É isso, galera. A gente vai deixar vocês com essa aguinha na boca, assim, com essa curiosidade. Está muito legal o próximo episódio, hein? A gente se vê na semana que vem. Beijo!
Bom, gente, então, a gente vê na semana que vem. Beijão!